Viva, neste São Bento à sexta debatemos a proposta de orçamento do Estado com os líderes parlamentares do PS e do PSD. Viva, Eurico Prudente diz, o Ministro das Finanças diz esta sexta-feira ao Jornal Expresso que é um erro gastar excedentes com a reivindicação do momento. É adepto o líder parlamentar do Partido Socialista de que o excedente orçamental deve ser utilizado como apoios, por exemplo, e resposta para as reivindicações, como defendem alguns dos seus camaradas, por exemplo, um vice-presidente da bancada, seu, Francisco César, ou defende, por outro lado, que esse excedente deve ser usado com parcimónia e à medida que as coisas forem acontecendo?
Muito boa noite à Susana e ao Joaquim, em primeira instância, e a quem nos ouve lá em casa. Eu acho que o Sr. Ministro das Finanças foi relativamente claro. Nós temos que ter todas as condições para apoiar aqueles que mais precisam, temos que ter todas as condições de o fazer com sustentabilidade, temos que ter muita atenção aos elementos mais cíclicos e procíclicos da própria receita e da receita fiscal, temos que ter muita atenção à despesa que se torna permanente e estrutural com algumas das decisões que tomamos, como, por exemplo, o aumento das pensões, o aumento dos salários na função pública, entre outras, o apoio já agora aos mais, àqueles que mais precisam, por exemplo, com o reforço do abono de família, e essa gestão deve ser particularmente cuidadosa. E o Sr. Ministro das Finanças diz uma coisa que a mim me parece muito cuidadoso, que é, todos temos a noção que a envolvente externa está particularmente turbulenta, vamos colocar a questão assim. Não só a guerra da Ucrânia, estes desenvolvimentos em Israel e na Palestina são também muito preocupantes. Ainda esta semana temos tido notícia do aumento do preço do barril de petróleo. Há uma clara desaceleração da indústria alemã e da economia alemã no seu conjunto, mas a indústria alemã tem vindo a desacelerar e isso deve nos levar a olhar para 2024 mais uma vez, tal como foi 23
vai
e
ser
22,
pior.
Como um momento, como um ano difícil de prever e como um ano em que nós temos que ter a capacidade de continuar a ter recursos e condições orçamentais para apoiar.
Mas não é sensível àquelas pessoas que estão a passar mais dificuldades e que já é muito visível nas
completamente
nas
sensível. Completamente sensível, mas quando digo completamente sensível é porque o abono de família, o complemento solidário para idosos, o salário mínimo nacional, que vai aumentar bastante acima da inflação, o acordo que permite um aumento de salários de 5%, o acordo de concertação social, o reforço do SNS em 1.200 milhões de euros, isso levava-nos aí a outra grande discussão sobre o SNS, mas mais uma vez um aumento de 1.200 milhões de euros no SNS, mas há uma questão que eu gostaria de dizer. Há países do quadro da zona euro que começam a ser particularmente pressionados pela sua dívida e pela sua política orçamental, entre eles, por exemplo, o governo italiano liderado pela extrema-direita. Mas não é o único. É o caso também, por exemplo, do governo francês. A reintrodução das regras orçamentais no quadro da União Europeia estão a virar da esquina. E nós também sabemos que todos os Estados-membros da zona euro, neste caso falo em particular da área do euro, tem um conjunto de obrigações a cumprir e que para o caso português nós devemos ser particularmente cautelosos, não só para poupar juros, porque os juros estão a subir para as famílias, para as empresas, mas também para o Estado, mas devemos ser particularmente cautelosos porque qualquer turbulência que os mercados financeiros internacionais venham a ter, têm que colocar Portugal a salvo de qualquer incidente. E por isso, a trajetória anunciada de garantir que a dívida pública, 12 anos depois, penso que o último ano é 2011, não falha a memória, é inferior a 100% do produto interno bruto e que essa trajetória é consistente e continuada, é algo que vai pôr os rendimentos dos portugueses a salvo, porque todos os portugueses, os pensionistas em particular, lembram-se, e os funcionários públicos, mas também os outros portugueses que tiveram o famoso enorme aumento de impostos, sabem que aquilo que nós temos que fazer é fazer crescer os rendimentos de forma sustentável. E essa é a perspectiva do governo e que parece-me que a reação de todos os atores, mesmo políticos e sociais, foi muito positiva à apresentação do orçamento.
Julgamento de Sarmento, o Ministro das Finanças vem agora defender a criação de um mecanismo, uma espécie de fundo, que irá servir como reserva do excedente orçamental, precisamente para acautelar a dívida pública, um fundo que depois é canalizado para o abate da dívida. Gostava de saber se o PSD concorda com esta via e se esta é uma explicação válida.
Duas notas principais sobre o Orçamento de Estado. Em primeiro lugar, nós de facto precisamos de continuar a reduzir a dívida pública e de fazer uma consolidação orçamental, exatamente porque se houver turbulência nos mercados financeiros, Portugal tem que estar o mais protegido possível para não acontecer aquilo que aconteceu em 2010, 2011, no último governo socialista José Sócrates, que depois obrigou a pedir um resgate financeiro e a aplicação de um memorando de entendimento. A questão é como é que esta consolidação orçamental está a ser feita. E esta consolidação orçamental está a ser feita numa base de pouco crescimento económico. A economia portuguesa volta a crescer abaixo de 2% no próximo ano, 1,5% é a previsão do governo. A economia portuguesa, de 2000 para cá, não consegue crescer acima de 2% de forma sustentada e prolongada no tempo. Não há nunca mais de 2 anos seguidos em que isso aconteça. E tendo pouco crescimento económico, tendo pouca criação de riqueza, a consolidação orçamental está a ser feita basicamente com 2 vetores. Cada vez mais impostos. Aliás, note-se que normalmente no papel dos orçamentos dos governos do Partido Socialista, Dr. António Costa, baixavam a carga fiscal, embora depois na execução ela subisse bastante. Neste orçamento, até no papel, a carga fiscal sobe e, portanto, a expectativa é que, de facto, ela suba significativamente no próximo ano. E, por um lado, se por um lado cada vez mais impostos, por outro lado, cada vez piores serviços públicos e um investimento público fica sempre muito abaixo daquilo que é previsto. Em 2023, os números do governo dizem que o investimento público ficará 1,5 mil milhões de euros abaixo do que estava orçamentado. Em 2022 foi cerca de 2 mil milhões. O investimento público, a formação bruta de capital fixo, está em torno de 2,5%. Se retirarmos a componente do PRE, coloca este valor bastante abaixo de 2% e bastante abaixo de 2,3% do PIB, que era o valor em 2015.
E em relação assim, a esta preocupação do excedente e a dívida.
E portanto, a primeira nota é para dizer que esta consolidação orçamental não é estrutural, tal como não tinha sido a de 2016 até 2019, que assentou basicamente na redução da despesa com juros, por via da política monetária do BCE, no aumento da carga fiscal e na redução do investimento público. Segunda nota, em 2023, isso já tinha acontecido também em 2022, em 2023 o governo prepara só impostos de cobrar acima daquilo que tinha previsto no orçamento inicial, que foi aprovado no final de 22, quase 3 mil milhões de euros. Ou seja, sabendo nós que não executou toda a despesa, nomeadamente a despesa de investimento, como eu já referi, com menos 1,5 mil milhões de euros. Aquilo que nós temos defendido é que este valor de receita fiscal que foi cobrada a mais no orçamento de Estado seja uma parte, já devolvida às famílias em 2023, porque de facto as famílias estão a passar por momentos muito difíceis, com o aumento do preço dos bens e serviços, com o aumento da prestação do crédito à habitação. E se o Governo, no exercício orçamental de 23, no orçamento que apresentou em outubro de 22, disse que precisava de um determinado montante de receita fiscal, de 100, para executar um determinado montante de despesa, nem sequer executou esse montante todo de despesa e arrecadou mais do que 100, o que faz sentido é que uma parte daquilo que arrecadou acima desse valor seja devolvida às famílias ainda em 2023 para aliviar um pouco, do ponto de vista financeiro, as famílias portuguesas.
Mas a intenção do governo neste momento é que esse dinheiro, esse excedente, seja agora aplicado numa espécie de fundo.
Nós ainda temos de perceber em que é que consiste esse fundo, quais são as regras, quais são os objetivos. Quer dizer, foi uma proclamação do Sr. Ministro das Finanças, mas ainda sem qualquer consubstanciação. É importante, e por isso é que eu falei no investimento público, sem o PRR o investimento público está a mínimos históricos e nem sequer é capaz de repor aquilo que é a depreciação do capital público. E, portanto, quando o PRR acabar, o país pode ter um problema e, por isso, é importante que se olhe para essa dimensão. Mas face àquilo que foi o excesso de receita que o governo cobrou, excesso de receita face àquilo que o próprio governo tinha dito na lei do Orçamento 22 que precisava, aquilo que também teria feito sentido e justiça do ponto de vista social era já em 23 devolvermos uma parte desse excesso de receita às famílias através de uma redução do IRS.
Face aos indicadores e à situação, creio que foi uma questão que este ano não foi colocada na conferência de imprensa da apresentação da proposta de orçamento. É se há alguma probabilidade, algum receio de que possa ter de existir um orçamento retificativo. Não há qualquer receio no horizonte.
Não me parece. Eu penso que nós devemos...
Mesmo tendo aqueles receios todos em torno da situação internacional.
Sim, mas eu penso que dentro dos programas orçamentais, neste momento, não tenho outra informação. Toda a informação que eu tenho é que, mais uma vez, nós, ao contrário, aliás, do que aconteceu entre 2011 e 2015, não teremos mais orçamentos retificativos. Aliás, 2011 e 2015 batemos recordes de orçamentos retificativos. Agora, temos que pensar no seguinte. O grande parte do crescimento da carga fiscal, que é sempre a questão que a direita põe, deve ser vista numa dupla perspectiva. A primeira é que já sabemos que a carga fiscal tem contribuições para a segurança social. E aquilo que nós temos que sublinhar...
Peço desculpa, que neste orçamento mantém o seu peso.
Mantém o seu peso relativo.
Portanto, não é por aí.
Sim, mas
o
Joaquim sublinhava que desde 2016... Vamos lá ver, nós hoje temos mais 1 milhão de pessoas a trabalhar. Temos mais 20% de força de trabalho ativa.
Mas
continuamos
baixos,
em máximos que estão a subir, como mais uma vez sobe o salário mínimo, como sobe o salário médio. E uma das razões porque o ano passado nós tivemos mais impostos, especialmente no IRS, foi porque nós fizemos um acordo de concertação social, o governo fez um acordo com os parceiros, sindicatos e patrões, um acordo para um aumento de 5,1% dos salários. E, em bom rigor, eles cresceram em termos médios 8%. E, portanto, quando nós temos uma circunstância em que o mercado de trabalho está claramente aquecido e sobreaquecido, e aquilo que aconteceu foi evidente. Há mais impostos, também de IRS, também com tradução em alguns impostos indiretos. Porque, evidentemente, naquilo que é o mercado de trabalho e o comportamento do mercado de trabalho, nós temos tido algo que é extraordinário, que é emprego, 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 e a verdade é que os salários médios, e eu sei que um salário médio é médio, há gente que teve aumentos muito significativos e gente que não o teve, e portanto a média é isso mesmo. Temos esta circunstância de o mercado estar bastante aquecido. Aliás, a negociação este ano para 24 entre patrões e sindicatos tem esta característica, que é os próprios patrões aceitaram aumentos salariais acima do que estava acordado o ano passado. Em vez de 4,8, crescem 5, para além da questão do bónus. Portanto, aquilo que é fundamental perceber é que contribuições sociais, a segunda dimensão, diz o Joaquim Miranda Sarmento, e isso é completamente correto, que as receitas fiscais sobem de acordo entre a previsão de execução de 23 e a previsão para 2024, 2 décimas. Nós temos que perceber... De carga fiscal, portanto, é valores relativos do PIB,
sim,
não é? É valores relativos do PIB. Portanto, aquilo que é evidente é que nós temos que perceber que este orçamento tem um conjunto de opções. A primeira opção foi, por exemplo, o IVA zero, que foi uma medida muito eficaz, que estará até 31 de dezembro, que foi muito ridicularizada pelo PPD-PSD, mas depois percebeu-se que tinha tido eficácia.
O Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças é que disseram durante muito tempo que não
aplicavam. O Presidente do PPD-PSD disse que IVA zero tinha impacto zero, e depois não teve. Mas vamos esquecer essas pequenas acrimónias e disputas político-partidárias. Mas a verdade é que essa medida em concreto, por exemplo, tem um impacto muito significativo como medida extraordinária em 2023 de redução da carga fiscal. Aliás, essa medida permitiu, por exemplo, uma despesa fiscal de várias dezenas de milhões de euros só por mês. Essa medida é eliminada e há uma opção, evidentemente, de cobrar essa receita, mas depois de usar para mais despesa. Por exemplo, com uma nova prestação, especialmente para 1,5 milhões de famílias. Essa opção política, por exemplo, só por si daria para eliminar a diferença das duas décimas. Só por si. E aquilo que é muito importante que os portugueses percebam é que se é verdade que nós já tivemos resultados positivos orçamentais em 2019, se os teremos em 2023 e se prevemos para 2024, é porque esta gestão é uma gestão muito cuidadosa, mas mais do que isto, este é o primeiro orçamento que é feito prevendo um resultado positivo. E agora 23, mas na base orçamental eles não eram resultados positivos. Eles foram resultados positivos no fim com a execução. Nós temos um problema, e o Joaquim nisso também o sublinhou, que é evidente que o país precisa de perceber que o PRR vai acabar. Ele é executado até ao fim de 26. Nós vivemos um enquadramento na União Europeia em que falamos de alargamento. Só a entrada da Ucrânia, e acho que muitos portugueses não têm essa noção, só a entrada da Ucrânia na União Europeia transforma todas as regiões portuguesas em regiões ricas. E isso terá um impacto orçamental severo. Portanto, precaver essa circunstância, gerir bem a despesa fiscal com juros, ou a despesa com juros, peço desculpa, olhar para o futuro e construir esse futuro de forma mais sustentável é fundamental. Continuando a convergir com a média da União Europeia, se concretizar este orçamento 2024, e assim termino, em 9 exercícios de governo PS, em 8, é um recorde, nunca tinha acontecido desde que aderimos ao euro. 8 anos consecutivos, com um intervalo já agora, peço desculpa, em 2020, de crescimento económico.
Deixa-me só, da média da deixa-me União. Só, deixa-me
bem,
só dar.
Isto é governar bem e governar para as pessoas.
Três notas muito rápidas. A primeira é que em 9 anos conseguimos cair 6 posições no PIB per capita da União Europeia.
8 anos de convergência.
Nunca, jamais. Com todos a ultrapassar-nos.
A Roménia, mais uma vez a história da Roménia.
Com 6 a ultrapassar-nos.
Mais uma vez a Roménia.
Mostra bem o falhanço, não, até a Roménia. Sente primor
a Roménia não é sequer da zona euro, comparar coisas incomparáveis.
Mas há outros que são e que já nos ultrapassaram.
Mas não pela
segunda nota sobre a carga fiscal.
Com
a carga fiscal
razões.
É um rácio. No numerador tem o montante de receitas fiscais e contributivas em milhões de euros e no denominador tem o PIB em milhões de euros. Se o rácio cresce é porque o numerador cresce a uma taxa de crescimento, passa a redundância, maior do que o denominador. E, portanto, este argumento de que a carga fiscal está a aumentar porque a economia cresce e porque há emprego, esbate Sim. neste problema de que o rácio, se fosse assim fosse, o denominador estava a crescer mais do que o numerador e o rácio
foi assim.
Ia diminuindo.
Terceira
nota
assim.
Sobre orçamentos retificativos.
Faremos isso
sobre
outra vez.
Orçamentos Sim, era a questão que eu queria...
Já agora dizer
ficaria
que
surpreendido.
Boa parte dos orçamentos retificativos entre 2011 e 2015 resultam de uma de duas coisas.
Erros absolutos de projeção.
Não. Ou injeções
de previsão
bancos,
e prevelhão.
Não, ou injeções nos bancos, ou, de facto, a base de 2011 do memorando de entendimento, que estava totalmente errada.
Mas todos os anos tiveram orçamentos retificativos.
Se nós olharmos
Aliás,
para aquilo
o primeiro
que é,
do PS, o único foi...
Se,
foi
nós olharmos, se nós olharmos para aquilo que é o histórico destes orçamentos, nós vemos sempre duas coisas que de facto fazem com que não haja retificativos, mas também fazem com que não haja verdade nem transparência. O Parlamento, primeiro com uma maioria de esquerda com a geringonça e agora com uma maioria absoluta, tem sido completamente defraudado naquilo que é uma das funções mais relevantes que um Parlamento tem, que é aprovar o orçamento. No taxation without representation. Não há impostos nem despesa sem representação. O que é que os orçamentos do governo do Dr. António Costa fazem? Primeiro, suborçamentam a receita. Tem sempre uma receita que depois acaba por ser sempre muito superior. E por isso é que eu digo, se nos outros, no papel, a carga fiscal ainda diminuía e depois na execução aumentava bastante, neste em que no papel já nem até a carga fiscal sobe, a previsão é que suba ainda bastante mais. E depois punha sempre um empolamento da despesa como eu referi, só na despesa de investimento, nos últimos dois anos foram 3,5 mil milhões. E, portanto, com esta falta de verdade e de transparência, é difícil acreditar no que está ali no papel.
Qualquer português que faz o seu orçamento lá em casa, então estava a faltar à verdade.
O de 2016 ainda levou a que muitos analistas e muitas pessoas, tomando por boa fé aquilo que estava no relatório e na proposta de lei, se pronunciasse. E a partir desse momento deixou de ter qualquer credibilidade, quer a previsão de receita, quer aquilo que o Governo vai executar na despesa.
Para terminar, Joaquim Miranda Sarmento, vou pegar nas palavras do líder do PSD sobre o orçamento pipi. É coisa que o líder parlamentar diria, por exemplo, não era escusada esta expressão por parte de Luís Montenegro.
Desculpa, mas isso foi um elogio.
E não teve o efeito contrário em termos de comunicação.
Repara, o orçamento é um orçamento, à semelhança de todos os anteriores, que no papel parece, de facto, muito bem desenhado, mas sem uma estratégia para o crescimento da economia portuguesa, com muitas medidas para ir tapando remendos em problemas que se vão agravando. E por isso, nós olhamos e vemos, de facto, um conjunto de intenções, mas depois, quando olhamos para a execução, se for como nos últimos oito, a execução
certo,
fica sempre bastante abaixo.
Era algo que podia ser dito de outra maneira?
É uma forma de dizer que o orçamento pode parecer muito bom na aparência, na forma, mas depois, quando olhamos para o conteúdo e para aquilo que é a execução das políticas, os portugueses estão a empobrecer cada vez mais.
Está terminado este São Bento à Sexta. Regressamos na próxima semana.